Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta ao vivo. Muito boa tarde a todos. O nosso assunto agora, como está no título aí, Startups em Piracicaba. Para quem domina, um bom título informativo. Para quem não domina, eu vou tentar dar uma explicação, tentar. Muito bem, nós vamos falar sobre isso daqui, esse aparelhinho aqui que está nas minhas mãos, né? Os celulares, o que está contido nele, né? Nos smartphones. O que roda aqui dentro dele, que são os aplicativos. Acho que eu consigo chegar mais próximo do mundo do agro. Aplicativos voltados para a agricultura. Hoje, cada vez mais, o mundo moderno, as facilidades da tecnologia estão focadas nos sensores. Imagine uma fazenda, com novas máquinas. Hoje nós temos sensores em todas as máquinas modernas para colher, para identificar pragas, etc. E o princípio, né, são tecnologias, são os aplicativos contidos nas máquinas, inclusive a mais usual são os smartphones, como esse aqui. Muito que bem. E, por enquanto, na sua grossa maioria, nós estamos usando aplicativos que vêm de fora, notadamente dos americanos, chineses, etc. Mas aqui no Brasil também nós estamos formando núcleos de jovens empreendedores, de pesquisadores, que estão pensando e produzindo aplicativos focados na agricultura e principalmente na agricultura brasileira, porque a gente importa aplicativos de fora que não tem a realidade brasileira. Então, nós estamos focados nisso. E um dos núcleos de formação de novos aplicativos, de novas startups, é aqui perto de Campinas, em Piracicaba, ali perto de Exalc, onde os núcleos estão se formando, né? Ninhos de startups, vamos chamar assim. Aliás, Piracicaba está sendo conhecida através de um movimento chamado Vale do Piracicaba, que é abrasileirando o teu Vale do Silício lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Vale do Piracicaba, porque está formando vários startups naquela cidade. Sobre isso, eu falo com o diretor da AGTEC Garage, o José Augusto Tomé, que está conosco aqui no telão. O José Augusto Tomé é engenheiro químico, mas é um empreendedor, um jovem empreendedor, como caracteriza as startups. E a empresa dele, a AGTEC, ela forma núcleos, né, da base para os novos empreendedores, para esse pessoal que fica procurando novas soluções, tem boas ideias, mas como é que faz para operacionalizar? Então, assim, a AGTEC é basicamente isso. Eu quero confirmar com o José Tomé se minha abertura elucidou bem o nosso tema. Reduzi bem, traduzi bem, José Tomé, o que é que nós vamos conversar aqui agora?
Sim, com certeza, João. Muito bem. Muito bem explicado.
Passei no teste?
Passou no teste.
Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar para quem não sabe, beleza, Zé Tomé?
Maravilha.
Então, assim, os aplicativos são a base da movimentação da tecnologia, seja dentro do celular, né, desses aparelhos, como também lá nas máquinas, na agricultura. É isso, né? São
É isso mesmo.
os aplicativos que movem os sensores, é isso?
O aplicativo está na mão do produtor, né? A forma mais fácil é ele poder ter acesso à tecnologia. Então, as tecnologias estão sendo desenvolvidas, disponibilizadas através dos aplicativos.
Tá bom. E aí, quem que desenvolve? Claro, são os empreendedores. É o cara que tem uma ideia, mas não basta, né? A gente sabe muito bem que não basta ter a ideia. Se ela não tiver uma base administrativa, ou seja, se a ideia não fizer dinheiro, né? Tem que fazer dinheiro. Basicamente, o objetivo é isso.
Tem que resolver um problema real, né? Resolver um problema real
De
sem dinheiro.
sustentar, né, exatamente.
Exatamente. Não dá
Muito
para
bem.
ficar com ideias mirabolantes que não estejam resolvendo um problema real que o produtor precise realmente, de fato, seja resolvido.
A primeira e grande startup que a gente conhece no mundo, que é para a sabedoria humana, é a startup do Steve Jobs, né, que criou a forma, botou tudo aqui dentro desse aparelhinho. No mundo, certamente, todos os jovens querem ser um novo Steve Jobs.
Verdade, verdade. Você pega aí tanto o Steve Jobs como o Mark Zuckerberg do Facebook, os empreendedores do WhatsApp, por exemplo, todas essas surgiram em garagens lá no Vale do Silício, dominaram o mundo, são empresas bilionárias hoje em dia, né?
Então, é aí que está. Caímos de novo na sustentação econômica, no milionário, porque, de novo, né, não basta ter uma grande ideia. É como fazer essa ideia ser comprada, como é que você administra, como é que você vende, como é que você planeja. Esse é o maior problema, né, Zé Tomé?
Exatamente. Hoje em dia, a gente fala que uma ideia não vale absolutamente nada, né? O que vale é a execução de como você conseguir realmente transformar essa ideia em um produto, é um produto que seja vendável, que as pessoas aceitem pagar por isso, né? Porque esteja resolvendo um problema real.
Claro, quem compra são as grandes empresas para botar a aplicação daquela ideia nos seus, nas suas máquinas, enfim, na sua, no, 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 nos seus produtos. Até aí está entendido. Por que esse núcleo de startups está concentrado em Piracicaba, que está virando esse movimento aí, Vale do Piracicaba?
É, a gente, quem está por dentro do quem está empreendendo sabe a dificuldade que é empreender, sabe a dificuldade de conversar com diferentes pessoas, validar a sua ideia. Então, se a pessoa está num ambiente, está numa região que seja mais favorável, que facilite o desenvolvimento das empresas, das startups, é sempre muito bom, né? Então, em Piracicaba tem alguns, vamos chamar de elementos aí, universidade, um número já considerável de startups, outros empreendedores mais experientes juntos, mentores, investidores. Então aqui a gente tem elementos que facilita para quem está começando uma ideia, conseguir se conectar, validar a sua ideia e levar isso para o mercado, né?
Como eu sempre disse, né, Zé Tomé, nós estamos falando para dois públicos, para quem sabe e para quem não sabe. Para quem sabe está na agricultura, por exemplo, eu vou dar meu testemunho próprio, que eu fiquei assim, impactado quando eu vi na tecnologia de aplicação lá nas grandes fazendas, uma máquina de aplicação de defensivos passando com sensor noturno, inclusive, identificando a planta que tem o problema da planta que não tem, e a maquininha só depositava naquela planta. Ou seja, olha a economia que isso traz numa tecnologia de aplicação, olha quanto você economiza, não joga veneno fora, em resumo. Eu falei, poxa vida, né? Mas.
É, isso aí é um resultado realmente fantástico, né? Você não está sem questões ambientais aí econômicas, né? Você só usa realmente onde precisa, né? Chamada agricultura de precisão.
E você imagina a agricultura de precisão hoje, né? Você tem a sua área, você fica sabendo quais são as deficiências que você tem, ou tem de sobra, dos elementos químicos.
Nutrientes, pragas, tudo isso é possível hoje você, através de imagens de satélite, imagens dos drones, né? Aqueles aviãozinhos lá, voando, tirando foto em alta resolução, eles conseguem identificar as áreas afetadas, né, de menor produtividade, e aí você começa a entender, pô, o que é que está acontecendo ali, que eu estou vendo que, eu não tô, que não está acontecendo ali do lado, né?
Eu acho que o exemplo maior de aplicativo que todo mundo, principalmente aqui no Brasil, utiliza a cada segundo, para não falar mais curto ainda o tempo, é o WhatsApp, né? Um dos aplicativos fantásticos que tem aí. E tem quantos anos o WhatsApp, Zé Tomé? Acho que deve ter o quê? 5 anos no máximo?
5 anos no máximo, 5 anos.
Imagine hoje a gente viver sem o WhatsApp. Não fala nenhuma coisa dessa, né? Pelo
Não é
amor de
verdade.
Deus.
Sem o smartphone como um todo, né?
Muito bem.
Tudo na nossa vida ali, a gente está
Mas, enfim.
conectado.
Os nossos problemas brasileiros, né, que são imensos, né, a gente tenta resolver com ideias de fora. E nós temos pessoas pensando em soluções brasileiras para os problemas brasileiros, não é isso, Zé Tomé?
Sem dúvida, e principalmente porque a gente tem uma agricultura tropical que é um pouquinho diferente da agricultura de outros países, e de fato, tem empreendedores brasileiros pensando na realidade brasileira, problema brasileiro para ser resolvido, né? Questão, por exemplo, de saber quando vai chover na sua fazenda, na sua lavoura, né? Então, hoje o Brasil tem uma malha, vamos dizer assim, de estações climáticas muito distantes. Você tem uma estação aqui, outra depois, muitos quilômetros. E hoje, com exatamente o baixo custo de sensores, é possível você ter startups desenvolvendo estações climáticas de baixo custo, você consegue instalar na sua fazenda e ter um clima que, vamos dizer assim, foi identificado, foi previsto exatamente para a sua propriedade, para a sua lavoura, né?
Pois é, e um foco que você dá muito na destinação dessas novas ideias é não ficar tão somente nas grandes culturas, né? Local, soja, milho, açúcar e café, mas começar a pegar outras áreas do agronegócio que estão aí relegadas ao segundo plano, como por exemplo o leite, né? Uma fazenda
Sem
de leite,
dúvida.
olha a dificuldade, a necessidade de novas ideias, de novos aplicativos, novas tecnologias. Então, Zé Tomé, se me permite, eu vou tentar falar para quem não sabe e para quem sabe. Então vamos falar primeiro para o pai, para o pai do menino que está estudando, que está olhando, fica o tempo todo no aparelhinho, o pai que está ali tirando leite fica assim, pô, eu paguei para o meu filho estudar, ele fica ali jogando, não larga o kikiki, essas coisas todas. Na verdade, foi brincando que nós chegamos a essa tecnologia. E é isso que vocês, como essa plataforma de startups, estão estimulando, fazendo a molecada criar mesmo, é isso, Zé Tomé?
Exatamente, a gente cria caminhos e ambientes mais favoráveis, né? A gente consegue orientar as startups, conectar ela com grandes empresas. Então, hoje, o empreendedor começa ali, ele desenvolveu um protótipo, assim, primeira versão daquilo que vai ser o produto lá na frente. E, de repente, ele já tem a oportunidade de ser parceiro de uma grande empresa que tem uma penetração de mercado, que tem um alcance de mercado enorme, né? Então, o quanto isso pode alavancar do dia para a noite uma startup, né?
Ah, você inclusive aproxima o investidor, os anjos, que põe dinheiro na ideia, é isso?
Os anjos também, os investidores, né? Mas muitas vezes não é o recurso financeiro, não é o principal, né? Então, por isso que a gente acredita e a gente está vendo isso acontecer, as grandes empresas, por um lado, também tem processo, demora para desenvolver a inovação, porque tem todo um processo interno, elas estão olhando para as startups como parceiros que conseguem ser ágeis, que conseguem desafiar o status quo das tecnologias, desenvolver coisas realmente que a gente chama totalmente diferentes, né? Disruptivas, né? Tem uma palavrinha difícil aí. Mas é isso, então as empresas estão de olho nessa garotada, nessas pessoas que estão começando, e para essas pessoas que estão começando, esses empreendedores jovens, poder desenvolver o produto junto com uma grande empresa são benefícios enormes, né? Facilidade aí de atingir mercado.
Inclusive a palavra disruptiva, quer dizer, romper com o status quo, romper com aquela coisa normal, tradicional que está acontecendo, você rompe. Isso se é a coisa
exatamente
normal.
Exatamente, vamos falar do... O WhatsApp acabou com aquela questão de SMS por operadora, né? Acabou, a empresa que dependia desse tipo de produto morreu. Agora o WhatsApp domina. Então,
acabou com o correio, né? Acabou com o telefone
das vezes. Vai acabar, a gente vai ver cada vez mais produtos novos, startups criando produtos que acabam com o mercado. Isso... Eles começam ali, numa salinha, quatro pessoas, principalmente nesse mundo digital aí, eles conseguem fazer produtos que têm potencial de acabar com mercados, né?
Voltando aqui para o mundo real, né? Do tipo assim, na realidade, na prática, vamos imaginar ali a fazenda de leite, né? Estamos lá em Minas Gerais, o pai ali sofrendo, tirando leite, e o moleque ali só reclamando, está tudo errado. Ótimo, né? Ao invés de você brigar com o filho porque ele está dizendo que está errado, você tem que falar, graças a Deus, que ele está pensando numa solução. Essa é a ideia de uma startup, né, exatamente?
Sem dúvida. Eles têm hoje ferramentas ali na mão, né? Aplicativos que ajudam a fazer, por exemplo, uma gestão mais eficiente, né? Então, às vezes, você precisa adicionar algum dado da sua produção e dali você coloca um dado, você extrai informações... para tomar decisão, né? Mais acertada, né? E deixar de ser aquele, eu acho que vai ser, mas tem várias outras informações aí que não são consideradas, né?
Tá. Muito bem, antes da gente falar de Piracicaba, do Vale do Piracicaba, vamos decifrar o nome da sua empresa, a Getec, porque é agricultura tecnológica, por aí?
Exatamente, tecnologia na agricultura.
Muito bem, e por que garagem?
Garagem exatamente pelo fato de que as grandes empresas que existem hoje surgiram nas garagens, né? Então, a garagem começou a ser entendido como um ambiente de inovação rápida, né?
Tá.
Muitas empresas nascendo em garagens, né?
E como lá em Piracicaba tem muitos pesquisadores ao lado, né? Junto com a Esalq, vocês estão agregando esses caras, fazendo uma espécie de um Sebrae com eles. O caminho é por aqui, a pedra é ali, pisa ali, a grana vem assim, faça isso. Esse é o objetivo?
Esse é um objetivo, sim. Realmente a Esalq tem uma concentração de talentos, né, ali que se formam grandes profissionais e agora eles estão tendo a opção de, às vezes, não ir para uma empresa no mercado, mas criar sua própria empresa, né?
Ah, e tô vendo atrás de você aí no telão, está passando uma mensagem, missão AGTEC garagem destino Estados Unidos, uma semana de imersão no maior ecossistema de startups do agronegócio mundial, de 7 a 14 de abril de 2018. Passei a ideia, né? Passei a mensagem aí.
Exatamente. Então, a ideia é realmente conhecer. A gente sabe que estão acontecendo muitas coisas aqui no Brasil, mas assim como surgiram lá as grandes empresas que a gente comentou aqui, lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, a gente também sabe que tem muita coisa acontecendo lá, que é importante a gente conhecer de perto, ver como essas coisas estão evoluindo, né, para tentar trazer conhecimento, tentar trazer parcerias, trazer negócios, trazer tecnologia aqui para o Brasil. E a gente vai levar um grupo aí de produtores, executivos de empresas, empreendedores, tem um grupo diverso aí, interessado em conhecer o que há de mais moderno e de novas tecnologias para o agronegócio.
Porque vamos pegar de novo o nosso exemplo fictício aí da nossa fazenda de leite de Minas, né? Não adianta a gente esperar que o americano que está lá em St. Louis, né, vai trazer essa solução aqui para Minas Gerais. Nós podemos trazer até quase 99% das soluções, mas aquele detalhezinho só nós que sabemos, a temperatura, o jeito de se comunicar, como é que a vaquinha reage aqui dentro. Então nós precisamos estimular as nossas tecnologias.
Ou por que não também ser parceiro deles, ajudar a trazer, incluindo aí, né, mostrando a forma correta de se fazer aqui no Brasil, né, facilitar isso.
Bom, mas enfim, a grande mensagem que nós estamos deixando aqui, principalmente para os pais, é não olhar com um viés negativo quando o seu filho começa a achar defeitos nas coisas, porque é daí que começa a evolução. Então vamos estimulá-los.
Não, sem dúvida, é sempre oportunidade para melhorar, né? Realmente não dá para ficar esperando para ver a coisa acontecer, né? Esses aplicativos, essas tecnologias estão chegando de forma muito rápida, então a gente tem que estar sempre tentando entender e tentando usar, porque sempre vai ter coisas mais novas, né? Então não fica parado, a ideia é vai lá e motiva o filhão para realmente aprender coisas novas e trazer coisas boas aí para o dia a dia da fazenda.
Porque vai que ele fique milionário, né? De repente vira aí o Steve Jobs, vai que, né? Exatamente. Vocês fizeram um levantamento aí perto de Piracicaba, na área, e vocês descobriram que já existem 76 startups agrícolas?
É, esse levantamento a gente fez, ele foi feito, a gente chama de censo, né? Um censo brasileiro de startups do agronegócio. A gente publicou ele já há um ano, mapeando startups do Brasil inteiro. Naquela época, 75 empresas responderam o censo, a gente teve várias informações bem interessantes. Esse número hoje, ele deve estar em torno aí de 250, talvez 300 startups. A gente vai fazer uma segunda edição desse censo agora em fevereiro, a gente está começando.
Agora, a maioria se vira por conta própria ou elas estão ligadas a uma grande empresa que compra a tecnologia, as experiências, os descobrimentos desse pessoal?
A maior parte delas, sem dúvida, começam por conta própria. E à medida que vão crescendo, elas vão se relacionando com empresas, com investidores, fundos do governo. Tem aqui em São Paulo, principalmente, tem FAPESP financiando pesquisa, trazendo recursos para esses empreendedores. Então, essa fase inicial é sempre assim, vou pegar um dinheiro com o pai, vou pegar um dinheiro com a família, vou pegar uma economia minha, vou começar a fazer porque eu preciso mostrar que eu consigo fazer algo mínimo, né? E aí, a partir disso, começa a ter interesse de empresas, investidores, aí a coisa anda.
E aí, se ele precisar de informações, procure a Getec.
Nós estamos disponíveis, sim, como aí um ambiente, como um hub, para trazer orientação, conectar ele com outros parceiros.
O que é hub?
O hub é um espaço onde a gente concentra, aí, vamos dizer...
Uma garagem grande.
Uma garagem grande, vamos dizer. Está todo mundo por aqui, a gente está conectado com todo mundo, né?
Sim.
Todo mundo que quer empreender, quem quer investir, as grandes empresas que estão olhando essas startups. Então, a gente se relaciona e conversa com todo mundo diariamente, né? Então, à medida que chega na gente, a gente consegue fazer as conexões certas para acelerar o desenvolvimento das empresas e das startups.
E para saber mais, é dar uma googada lá, né? Põe no Google, Getec Garagem, que vem as informações.
Com certeza. Colocar hoje startup do agronegócio no Google chega na gente de alguma forma.
Tem algum, a gente vai, entre aspas, né? Tem algum maluco já descobrindo alguma coisa para a vaquinha que está com o ubre cheio ali? Tem algum sensor já resolvendo, dando um sinalzinho, chegou o leite e tal?
Tem dispositivos hoje que você coloca dentro do animal.
Olha.
E ele começa em 30, você colocou lá, instalou o sensor, em 30 minutos ele já está mandando informação de temperatura, por exemplo, para uma central, medidas assim a cada 10 segundos, é um negócio absurdo. Você consegue acompanhar todo o comportamento do animal para prever quando ela vai ficar doente, por exemplo.
Ou quando o leite está chegando, vem lá, vem leite.
Ou o momento exato do cio, por exemplo, que é
Olha aí.
um dado importante.
Não, assim, enfim, vamos estimular cada vez mais. Nem precisa estimular, né? É um rompimento de dique, né? Está todo mundo correndo para isso, né, Zé Tomé? Essa é a ideia.
Sim, sem dúvida. A gente vê que, se a gente olhar 2 anos atrás, a quantidade de iniciativas que estimulam startups no agronegócio, 2 anos atrás praticamente não existia. No último ano a gente viu assim diversas iniciativas, algumas delas inclusive nascendo dos próprios produtores, né? Os produtores se colocando à disposição para conversar com essas startups, por exemplo.
É, assim, no fundo, né, eu fico conversando com você e pensando, raciocinando no Brasil que eu conheço, né? Um país carente, cheio de demandas, não tem nem energia elétrica, muito menos internet, mas nós temos que começar lá de Piracicaba, dando, empurrando, 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 que nós vamos chegar nos grotões com tecnologia, com conhecimento, com cultura, principalmente, né, José também? Nós temos que acreditar no novo país, um novo país, não é isso?
Sem dúvida, inovação, empreendedorismo com os jovens é o caminho. A gente não, esses jovens não vão esperar política tá favorável, o Brasil está perfeito. Não, eles vão fazer, eles estão fazendo, e é com eles que a gente tem que estimular e participar e ver um Brasil com agenda positiva.
Olha, Zé Tomé, eu fico muito feliz, né, de saber da existência de mais de 200 startups voltado para a agricultura, nesse núcleo, né, no Vale do Piracicaba, principalmente. Quero agradecer e cumprimentá-lo, enfim, elogiá-lo pela iniciativa que vocês estão tomando aí, porque é uma injeção de ânimo para a
Sem
gente, quem está
dúvida.
de cabelos brancos.
A gente agradece a oportunidade, realmente estamos disponíveis aqui, querendo conhecer gente que queira realmente pensar nessa forma aí, desenvolver coisas novas, pensar para frente. A gente quer conhecer essas pessoas e que estejam conosco, nessa missão aí, que vai ser uma experiência fantástica.
Muito bem, então o recado é esse, né? Tem uma ideia, né, em cima de tecnologia, procure o Vale do Piracicaba.
Vem aqui para o Vale do Piracicaba, que as coisas facilitam. Não que você não possa fazer em outras cidades, em outras
Sim.
regiões, mas as coisas são mais fáceis, um pouco, pelo menos.
Obrigado pelas boas novas, José Tomé. Vamos em frente.
Obrigado, um abraço, João.
Viva o Brasil! Muito bem, a gente tem que acreditar no país, né? Porque a gente fica, o jornalista vive de más notícias, mas eu tenho uma preferência óbvia, né, por ótimas notícias que carregam o nosso país para frente. Então, esse núcleo de startups que está sendo criado em Piracicaba é uma dessas boas notícias que nós estamos transmitindo para os senhores, para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Acreditem no Brasil. Vamos em frente. Viva o Brasil!